acha dessa onda de marcar essa questão do sexo, né? Que leitura a gente faz disso, né?
E eu acho que é importante sinalizar como que a família tem uma participação nisso.
Exatamente.
Também, né? Como que é parte também de um certo projeto, né?
Uhum.
Se o capitalismo se interessa muito pela família, inclusive todas as sociedades que tendo se fundar sobre estados fortes, até mesmo na União Soviética, teve um projeto em algum momento também de fortalecimento da família, da figura da mãe, desse tipo de organização, de estrutura, tentar conservar algo que, na verdade, é muito recente, temendo que ou nós vamos voltar assim, para a barbárie, né, anterior à cultura, ou nós vamos encontrar outro tipo de barbárie mais para frente. Mas é muito interessante, de fato, esse fenômeno, né, que a gente vê hoje em dia.
Não, eu acho muito... Para mim, quando eu penso nesse chá de revelação, sempre me vem aquela imagem de um vídeo que viralizou em 2022, de voando na... o pozinho voando todo em cima da tia... da moça. Tem também aqueles vídeos que o pozinho se transforma numa nuvem preta. Isto é maravilhoso, porque talvez podíamos identificar como deixa a criança escolher o que
então,
ela
mas
vai
o que
ser.
Me chama muita atenção é que isso ganhou espaço público, né? A gente vê gente iluminando ponte em Florianópolis, quer dizer, um espaço público.
Sim.
Sabe, gente poluindo lagoa.
Sim, sim, teve um
produto
que poluiu
químico.
Cachoeira.
Então,
né?
Sim, é, o que é isso que extrapola o privado, o âmito familiar,
e vai
para um espaço
público
que é de todos? Quer dizer, essa pessoa, no mínimo,
que
tem que pedir uma licença para fazer isso. E essa licença é concedida?
Mas, exato, por que seria, não é?
Esse espetáculo faz parte disso, né? Até eu acho que é justamente desse ponto também, né? Da heterodesignação. Nós designamos, né, de forma espetacular quando você era apenas um bebê, qual que é o seu sexo, justamente para fazer um contraponto com essa autodeterminação que alguns segmentos queer tentam trazer à tona, né, trazer para a via pública. Se eu estou saindo do armário, eu sou uma pessoa trans, eu sou um menino, eu sou uma menina. E colocar que não, tipo assim, não, é a gente que está definindo, né? E é um pouco desse processo que a gente tem também, que é sempre conflituoso, é sempre incompleto com o outro também, a partir da forma como a gente é designado pelo outro, significante que vem do outro e um outro que nos antecede de alguma forma, e aquilo que a gente vai fazer com isso, né? Que podem ser inúmeras coisas. É muito interessante, até o exemplo do bebê, né? Já tem assim, é um menino e uma menina, essa distinção a partir do sexo. Mas tem infinitas outras, né?
Uhum.
Tem também, olha como é que ele é curioso, olha como é que ele é agitado, como é que ele é preguiçoso. E você tá vendo uma criança que não tá fazendo nada, né? Tipo assim,
você que tá nomeando, né?
Completamente parado, mas assim, não significa também...
Tá definindo a partir da sua expectativa, claro.
É, e assim, pode ser que esse bebê que foi nomeado como preguiçoso fique de fato preguiçoso, ou seja, sempre muito esforçado e muito ativo, né? Então nós todos vamos ter que lidar de alguma forma com essas nomeações que vêm do campo do outro, né? Não é só em termos de... diferença sexual e de sexualidade.
Mas, por exemplo, você acha que essa proporção que ganhou status de espetáculo agora tem diretamente a ver com o capitalismo?
Eu acho que tem, porque é um projeto da direita também de conservação, né? Tipo assim, da família, das nossas crianças, da própria diferença sexual que precisa ser reiterada e mantida de alguma forma. Então, assim, o espetáculo é uma via, né? É preferencial do capitalismo também para retirar todo o conteúdo político e fingir que, bom, isso aqui não é nada, isso aqui é um evento banal de família, mas na verdade ele é muito significativo.
Quando a gente pensa na psicanálise e no feminismo, claro, a psicanálise ela surgiu muito antes do feminismo, inclusive as diretrizes até são baseadas no estudo e no falar dos homens, né? Você acredita que A psicanálise ela está inaugurando uma nova gramática para se falar de sexo hoje?
Bom, tem autores que até discordariam um pouco se a psicanálise é anterior ao feminismo ou não, né? Tem o Von Hout e o Gaskins, eles falam, por exemplo, que seria contemporânea. Mas a gente já tem um proto-feminismo, de alguma forma, desde a Revolução Francesa, que é principalmente essa discussão sobre o sujeito de direitos, né? Porque nessa passagem da monarquia para a república, quando começam a ter algum tipo de intervenção sobre o Estado, né? Até para retirar um pouco essa ideia do monarca como aquele que tem o direito divino e as outras pessoas não têm direito nenhum, e tipo, vai pensar em termos de direitos iguais, todo homem nasce igual, uma certa possibilidade de pensar em termos de autonomia moral, também vem com a Revolução Francesa, surge um proto-feminismo de época, já para ter algum tipo de reivindicação, porque é preciso que haja algum tipo de universal, de referência mínima sobre o que é o sujeito, o indivíduo, para que as mulheres comecem a se organizar na época, enquanto grupo, né? Mas eu acho que certamente, tanto a psicanálise quanto o feminismo se interessam pelo sexo, pelo sexual, enquanto um objeto de estudo, e inclusive disputaram certa verdade sobre isso, né? Tipo assim, quem é que pode falar de fato o que é uma mulher? Que é um impasse também para a psicanálise, um impasse para o feminismo também, que às vezes incorre até em processo de segregação, querendo excluir as mulheres lésbicas, as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras do sexo, as mulheres trans. Mas também é importante pensar o que muda a partir da psicanálise, não só no feminismo, mas no próprio campo da filosofia, né? Porque ao trazer a questão do sexual em cena, né, trazer essa questão do sexual e do inconsciente, né, o Freud ele cria também um certo problema para pensar o sujeito, que renova toda uma tradição filosófica sobre o sujeito que interessa ao feminismo. Né? Então, assim, tem essa tese de que a psicanálise, ela, ao falar de sexo, ela funda uma nova gramática também sobre o sexual, que não é simplesmente descrever, pormenorizar e tentar separar em caixinhas, né, o que é masculino, o que é feminino, o que é normal, o que é saudável, o que é patológico, o que não pode existir, permite pensar o sexual como aquilo que cria algumas linhas de fuga, que borra um pouco essas fronteiras, que estão muito bem colocadas quando a gente pensa, por exemplo, em termos de diferença sexual.
E, Maíra, como a psicanálise pode ser um modo e um meio de intervenção social e política aliada aos estudos feministas e queer? Agora, levando-se em conta que a própria psicanálise tem como origem o fascínio pelo mal-estar feminino e a histeria.
Bom, eu acho muito importante pensar, trazer como que pensar junto com a psicanálise um projeto político não significa pensar um projeto político para a psicanálise, né? E pensar um projeto político com a psicanálise. Eu acho que é justamente por ela conseguir renovar um certo entendimento que a gente faz sobre o sujeito, isso produz também consequências para como que a gente pode pensar formas de relacionalidade, formas de fazer um laço social funcionar, um laço que tem sim um certo mal-estar, porque ele é inerente ao laço, inerente à cultura, mas que pode operar de outras formas, de uma forma menos violenta, produzindo menos exclusões, menos segregações. E a psicanálise é um dispositivo que se interessa justamente por isso, né? Tipo assim, é um dispositivo que é contrário à segregação.
Como que a gente consegue enxergar, como você vê também, esse feminismo que ele é dito como um radical? Né, o transfóbico, e a sua militância pelo gênero neutro, como que ele enxerga o corpo trans?
Eu acho que o corpo trans faz uma certa afronta à teoria feminista radical transfóbica, porque ao centrar muito na questão da socialização, né, tipo assim, é uma mulher que foi socializada para tal, fica difícil explicar um corpo, como que surge um corpo trans, né? Como que aparece isso. Então, para além de toda uma questão que é conflituosa para a teoria, eu acho que tem um certo ponto também, assim, até estou até pensando que muito recentemente uma das teóricas que as feministas radicais transfóbicas usavam muito era a Catherine McKinnon. E ela acabou de lançar um texto, porque antes ela falava muito sobre não existe uma essência do feminino, existe um corpo feminino. Ela fazia um certo jogo de palavras para mostrar como que, numa frase do tipo, o homem come a mulher, né? A mulher está na posição de objeto, o homem está na posição de sujeito. E ela fez uma discussão mostrando, tipo assim, é muito pouco prático, interessante para o feminismo ficar se reunindo em torno da categoria mulher, tentando dizer o que é uma mulher. E como que isso leva também a práticas excludentes, porque essa noção de identidade, na verdade, ela é muito, muito frágil, né? Ela é muito precária, e assim, todos esses movimentos de fortalecimento de uma identidade, que serve inclusive para um projeto de identidade nacional, que pode levar ao fascismo, identidade étnica nacional, né? A gente vê as consequências disso. Ela vai tentar discutir um pouco assim, por que esse virou o debate, esse virou o embate, e não o que, que pode ser feito, né? Porque essa procura de tentar colocar que há um certo inimigo, ou interno, ou impedindo que o movimento de fato ocorra, ao mesmo tempo que a gente localiza um inimigo fora, né? Que às vezes é um feminismo que incorre também na possibilidade de nomear que os homens são os inimigos, e criar medidas cada vez mais punitivistas, né? É pedir um fortalecimento do Estado, né? É um tiro no pé do próprio feminismo, de virar e falar assim, eu quero, na verdade, que os homens sejam presos, e aí eu quero políticas de prevenção de estupro que podem virar, tipo, esse toque de recolher para mulheres, escolas femininas, escolas masculinas, um Estado cada vez mais paternalista e, tipo assim, vigilante. Tipo assim, será que essas são as medidas, de fato, que são interessantes para grupos que são minorias sociais?
Eu ia dar sequência na pergunta até sobre isso. Como que essas divergências, essas discussões dentro do discurso, como que elas chegam para as pautas sociais e para as pautas políticas? Se é um tiro no pé, como que isso é filtrado? Como que isso é levado?
Eu acho que tem vários movimentos que dão um tiro no próprio pé, né? Igual pensar um pouco, se a esquerda não deu um tiro no próprio pé ao assumir essa posição nos últimos anos de ficar sempre defendendo a legalidade, a Constituição, ao invés de procurar um projeto de radicalização. Porque mesmo que, né, a gente tenha conseguido agora, né, tipo assim, através do sistema de votação eleger um presidente mais alinhado à esquerda, isso foi a custo de uma frente democrática que é muito complicada, de uma série de concessões. A direita continua se radicalizando a partir de um discurso anti-institucional e que pode levar ela às ruas, que levou ela a invadir o palácio.
E continua tendo seus apoiadores e seus seguidores.
Extremamente radicais.
Sim, tipo, ela continua se movimentando como discurso antissistema, né? E enquanto agora que o Partido dos Trabalhadores é a situação, né? Isso fica ainda mais fácil, né? De ser reiterado, né? Tipo, olha como que de fato nós somos antissistema, né? Tipo assim, quem está no poder, né? Tipo assim, é a esquerda. Então, assim, é um tiro no pé no sentido de reduzir a política institucional, né? A gente fica pensando sempre nesses termos. Sempre que a gente precisa se organizar, de certa forma, ter uma certa gramática para reivindicar os nossos direitos ao Estado, senão não é possível fazer nenhum outro tipo de transformação social. Então, assim, isso enrijece, né? O fazer política enrijece as nossas relações também, né? Porque o mesmo vale no campo da sexualidade, a gente fica pensando sempre se a gente precisa se apresentar sempre a partir de algum lugar, né? E a gente vê algumas pessoas tomando isso muito a sério, né? Todo lugar que vai falar, fala assim, eu estou falando como mulher. Mas você é representante de toda a classe mulher? Existe uma classe mulher agora? Toda vez que eu falo como mulher? Às vezes você fala de outro lugar, né? Eu não acho que eu fui convidada hoje a falar porque eu sou mulher. Eu acho que eu fui convidada a falar por conta do livro, né? Mas assim, mas tem um pouco essas questões que vão surgindo, né? Tipo assim, E que para a psicanálise a gente sempre acha, isso mostra um pouco o que tem de risível nisso, é que não tem como a gente reduzir um sujeito a um traço, a uma identidade, né? E a gente vê que tem um certo discurso vigorando como se fosse possível de fato fazer isso.
É porque eu acho que em algum momento isso foi necessário acontecer. É, a gente tem que partir de um lugar, né? Mas a partir daí, com as coisas andando, com os passos sendo dados, com os espaços sendo conquistados, você começa a quebrar e a normalizar, porque senão sempre vai ter uma diferença, né?
Eu acho que o que você está trazendo é justamente a questão do referencial fálico, né? Tipo assim, a gente precisa ter um referencial fálico, a gente precisa pensar também se esse referencial vai ser sempre o mesmo. Porque eu acho um ponto interessante pensar. É, em termos até de nome do pai, por exemplo, tipo assim, pode chegar algum momento, se a gente ficar sempre batendo na mesma tecla do nome do pai a partir da diferença sexual, a gente vai ter que admitir que a gente vive numa sociedade de psicóticos. E aí talvez a questão seja pensar, né, como que no nome do pai tem algo tanto do princípio da realidade quanto da castração, que essa castração precisa se dar sempre dessa mesma forma. Se é sempre a partir daí, ou se tem outras diferenças também que podem estar em jogo para um sujeito. Então, eu acho que até esse ponto também, tipo assim, a gente precisa, dentro da psicanálise, levar em conta, né? Tipo assim, de como que esses referenciais, de como que esse outro da cultura, ele também muda de alguma forma.
Preciso fazer uma correção aqui com urgência. Você falou assim, né? Eu acho que eu não fui convidada pelo fato de ser mulher. Foi.
Eu acho que as duas
não,
coisas,
foi,
na verdade.
Foi,
né?
Também, porque o nosso programa, qual é o objetivo aqui? A gente só entrevista mulheres, né? É um programa, né, voltado para mulheres que estejam fazendo algo de relevante ou de interessante, né?
Porque é um papo entre elas.
Entre elas,
porém,
né?
É um papo entre elas, porém é uma conversa para todos. Então, é isto. É...
Mas quando a gente pensou, foi realmente para dar voz aquelas que se reconhecem enquanto mulheres.
É claro,
né?
Que o que você traz, a bandeira que você traz, é o livro, porque você está trazendo, você está fazendo algo de relevante a partir disso. Mas sim, é a mulher.
É, eu falei, não, como não? Sim. Também.
Mas
isso
também. Mais é um mal entendido maravilhoso da linguagem, né?
Exatamente. E como
porque
você falou.
Não é a partir de onde eu. Não é que eu vou ser reconhecida a partir da forma como eu me apresento, né? Então tem sempre essa questão, né? Tipo assim, do porquê que eu estou aqui, porquê que o outro me interpela, de onde o outro me interpela e onde eu tento me fazer reconhecer.
Então, agora você entrou numa questão interessante, né? A gente esbarra também em outro conflito, né? Que diz respeito à linguagem, né? Na sua opinião, por que que essa linguagem, né, essa questão da linguagem neutra, ela é tão atacada? E se a linguagem neutra, ela é uma questão de política ou de linguística? Ou de ambas?
Bom, essa é uma discussão complicada, mas eu acho que também tem termos de uma reivindicação política, né, de tentativa de incluir todes, né? Mas a gente percebe também como que algo da própria estrutura, né, tende à exclusão. Então, é preciso a gente pensar, né, até algumas tentativas que o feminismo faz, às vezes, de dizer feminismos, sexualidades, né, de colocar no plural, se a gente atinge esse efeito de mágica nominalista, de fato conseguir alcançar os efeitos que nós intencionamos. Porque isso é um ponto da linguagem, né? Não é assim que a linguagem não funciona a partir daquilo que eu tenho intenção de falar. A intencionalidade que ocorre só é de um sujeito falando para o outro, né? Mas senão a gente sempre acolher os efeitos que nós desejamos. A linguagem ia acontecer, não iria haver nenhum mal-entendido. A Butler tem umas discussões muito interessantes sobre isso, quando ela vai falar de discurso de violência, por exemplo, em que ela vai falar que não necessariamente uma injúria vai colher os efeitos de ofensa e de violência. Porque se a gente acreditasse nisso, a linguagem ia ser material. Ela ia correr sempre da mesma forma, ela não ia precisar ser reiterada, nenhum conservador ia precisar ficar falando que menino veste azul e menina veste rosa, porque isso ia simplesmente acontecer, isso ia ser só um fato social. Mas ela precisa repetir, ela falha, né? O tempo inteiro a gente tem essas fissuras que ela produz quando a gente tenta transmitir a nossa mensagem, né? Se a mensagem chega, né? Mas como que ela vai chegar, o que foi passado a partir daí, o enunciado e a enunciação, tipo, você tem, tem uma série de intercorrências no caminho, né? E é o que torna a linguagem de fato interessante, é o que torna também possível que a gente faça outras coisas com as palavras que não sempre é a mesma coisa.
Mas quando a gente entende que essas linguagens vêm trazer uma bandeira e defender minorias, como que você vê isso? Essa linguagem, então, ela se torna um carro-chefe para aquela luta e se torna uma resistência? Ou você acredita que deveria se não existir a linguagem para se definir e, a partir daí, ser naturalmente acontecendo?
Porque tem uma questão aí, deixa eu colocar uma coisinha. Essa tentativa de inclusão, que, né, acaba sendo o mote para você usar o E, S, usar o X, ela não é muito bem vista, né? Esta tentativa de inclusão. Por exemplo, quando a gente começou a colocar, algumas pessoas chegavam no comentário: ah, mas por que ligades? Por que o X, né? Tem uma outra psicanalista que está com um projeto no YouTube, né? E assim, para ela foi um ataque avassalador, sabe? De usar o ES, não sei o quê. Virou uma questão tão assim que ela chamou uma linguista, para fazer um programa sobre isso. Porque, por exemplo, para nós foi até tranquilo, né? Foi uma pessoa ou outra que questionou, né? Tem gente que, mas não está escrito errado, né? Mas para ela, assim, não sei se é pela posição pública que tem, pela posição política, mas assim, foi um ataque assim, avassalador. Como é que a sociedade, que leitura você faz desse movimento? Que, né, usar um X ou um S,
porque às,
né,
vezes me parece
ganha uma
um
proporção
pouco, quando, por
gigantesca.
Que eu te fiz, por que eu te trago esse questionamento? Porque quando parece que vira ação e reação, né? Uhum. A partir do que eu estou propondo vai gerar uma reação em cima daquilo. Então, por isso te trago esse questionamento do como então a gente poderia olhar para isso. Sim, trazer o nominal ou simplesmente lidar com isso.
Que a língua, de uma certa forma, ela não seria assim patriarcal e masculina, por exemplo, mas, os organizadores, né, inclui homens e mulheres. Aí a gente partiu para um segundo momento, os organizadores e as organizadoras. Só que você também deixa uma camada fora, né?
Mas em paralelo disso, você tem, antropologicamente falando, você tem uma língua orgânica acontecendo. Uhum. Então ela vai evoluindo,
sim,
conforme
exatamente.
A sociedade. Então, como que a gente olha para essa discussão?
Eu acho que fica até problemático se a gente, de fato, topar que a língua ela é masculina e patriarcal, que é um pouco o que eu trouxe do exemplo da Catherine MacKinnon, né? Tipo assim, a mulher é sempre objeto, o homem como agente. Mas, de fato, tem uma certa organicidade e tem uma reivindicação que é interessante. Eu tô falando só que também tem os limites, né? Tipo assim, mudar simplesmente a língua não resolve, né?
Sim.
Assim como os próprios aspectos formais do direito, assim, não resolvem tudo, né? Tipo assim, a gente pode, por exemplo, a criminalização do racismo, né? Isso veio a impedir que muitas pessoas que faziam comentários racistas publicamente façam agora. Mas o racismo continua existindo, né? Talvez o racismo fique mais privado, né? Ou então mais dentro, as pessoas tentam se servir do anonimato, né, de algum dentro das possibilidades que a gente tem dentro das redes, continua existindo, mas se dá de forma diferente na via pública. Então eu acho que são tentativas de fazer algum tipo de mudança pelo formalismo, tentativas de inclusão. Eu estou falando dos limites que estão dentro da linguagem, porque a própria linguagem é falha. Mas eu acho que se posicionar como contrário à linguagem neutra dentro de um certo preciosismo, né, de a forma como a gente deveria
manter a linguagem.
A gente vê,
inclusive, professores de português contra isso, né?
É completamente contraproducente, né? Sim. Até porque nós também não falamos o português original dos nossos colonizadores, né?